Vamos falar sobre um tipo específico de radioterapia contra câncer. É uma radioterapia com base em prótons. O importante, ela impede que a radiação atinja tecidos saudáveis. É uma radioterapia evolutiva, não é? E pode evitar o surgimento de tumores radioinduzidos, isso depois do tratamento. Tem um caso, inclusive, especialmente importante em caso no tratamento de câncer em crianças. Agora tem um senão, os custos, a necessidade de grande infraestrutura, né? O fato dos benefícios nem sempre serem imediatos. E são alguns dos impeditivos para que esse tratamento seja ampliado rapidamente, que é esse sempre o foco, né? A gente fala de um novo tratamento, de uma nova pesquisa, de uma nova possibilidade. E é claro que se pensa quando se pode oferecer esse tratamento a mais pessoas. Primeiro aparelho foi aprovado pela Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no início do mês de novembro para uso aqui no Brasil. Mas é necessário custos elevados. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. Vicente Odoni, professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, responsável pelo serviço de oncohematologia pediátrica do Instituto da Criança do HC e coordenador médico do Itaci. Doutor Vicente Odoni, bom dia, bem-vindo ao jornal.
Bom dia, é um prazer.
Professor Vicente, é um tipo específico de radioterapia. Há quanto tempo se tenta a radioterapia com base em prótons, né? Imagino que nos Estados Unidos.
Embora ela tenha essa coisa de sofisticação muito grande, é um procedimento de radioterapia sensu lato, é uma coisa já bem antiga. Uhum. Desde a época de Marie Curie, né? Os primeiros ensaios começaram logo após isso daqui. Já na década de 20, nós temos técnicas radioterápicas sendo empregadas e desde cedo, né? A grande limitação da radioterapia era, obviamente, a toxicidade associada a ela. Enfim, além do aprimoramento de seus efeitos, né? A radioterapia convencional, ela é feita com fótons. Ora, recentemente, uma coisa que nós podemos medir aí em pouco mais de uma década, nós começamos a ter o uso clínico mais efetivo, mais sistemático da radioterapia por prótons. É uma técnica completamente diferente, quase que restrita só aos Estados Unidos, são poucos os recursos, né? Os equipamentos disseminados em outras áreas do mundo. Aqui na América Latina, por exemplo, eu tenho notícia da construção de um centro na Argentina e um outro centro agora aqui no Brasil também em processo de construção. Agora, a grande diferença dessas duas técnicas é que, de uma maneira muito simples, a terapia por prótons ela é muito mais limitada, quer dizer, ela pode ser dirigida à área que deve ser irradiada, poupando com maior segurança os tecidos normais que circundam aquela área doente. E isso impede os efeitos colaterais, como você já colocou na sua apresentação. Essa é a grande limitação. Mas ainda existe uma série enorme de perguntas com relação à radioterapia por prótons, comparada à radioterapia convencional, aos melhores métodos radioterápicos convencionais. Veja, não há nenhuma evidência realmente científica, concreta, de que a radioterapia por prótons possa ser mais efetiva que a radioterapia convencional. A grande diferença, isso é um fato, é que ela é potencialmente muito menos tóxica.
Muito interessante. E o fato de evitar tumores radioinduzidos, isso, décadas após o tratamento, isso também é um fator muito importante. Por que que eles ocorrem? O que é que se sabe desses tumores radioinduzidos? E qual é o risco?
Tumores, veja, quando você faz a radiação, podemos nos reportar o que aconteceu em Hiroshima, né? Após a primeira bomba atômica que lá foi detonada, tempos depois começaram a surgir uma série de neoplasias na população remanescente, particularmente leucemias e, ao longo do tempo, outros tipos de tumores, mostrando os efeitos da radiação sobre o DNA, induzindo a mutações no DNA. Sim. Então, veja, quando você usa uma dose muito alta da radioterapia, uma dose alta, terapêutica, etc., você destrói o tumor ou o tecido ao qual aquela radioterapia se destina. Agora, as células que não são destruídas por essa radiação, mas elas recebem doses menores, podem sofrer mutações no seu DNA, e isso ao longo do tempo vai trazer uma consequência incontestável no sentido de surgimento de novas doenças. A gente pode dizer que tratamentos radioterápicos com doses relativamente elevadas, eles ao longo do tempo, eles podem ter uma chance de indução de novos tumores que se situa numa faixa próxima a 10%. Ele é um número aparentemente pequeno, mas é imensamente superior à chance de ocorrência de câncer na população geral.
É verdade, portanto, um risco muito elevado. No caso do tratamento, que o senhor conhece muito de perto, o tratamento de câncer em crianças, com a radioterapia convencional, e já se tentou a radioterapia com prótons também lá nos Estados Unidos?
Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Veja, vamos situar quais seriam os lugares, as situações em que a radioterapia com prótons poderia ser mais indicada. Vamos citar um exemplo, por exemplo, de uma criança que precise irradiar o crânio integralmente, o cérebro integral, quer dizer, não uma parte do cérebro, mas todo o cérebro, uma determinada doença que provoque isso. Veja, eu não vou conseguir, se eu preciso irradiar todo o cérebro, eu não vou conseguir preservar áreas normais do cérebro, porque toda a região cerebral vai precisar sofrer os efeitos da radiação. Então, aí, se eu comparar, por exemplo, a radioterapia convencional, as melhores técnicas, com a radioterapia por prótons, eu, intuitivamente, até a gente percebe que a diferença não deverá ser muito, muito evidente, digamos assim, porque toda aquela área vai ter de ser submetida ao processo de irradiação. Agora, vamos supor que você precisa irradiar uma determinada área do cérebro e próxima dela, normal, sem ter nenhum comprometimento, eu tenho um setor vital do organismo, etc., uma área funcional muito importante para o funcionamento orgânico adequado. Então, aí sim, a radioterapia por prótons poderia ter uma vantagem concreta, porque eu poderia poupar essa área normal de envolvimento por uma radiação que se dispersa a partir daquele foco ao qual ela é dirigida. Esse é o grande ponto da radiação por prótons. Ela realmente concentra a radiação no território que a gente quer fazer de uma maneira muito mais limitada, poupando os tecidos ao redor. E para isso, em criança, tem uma vantagem fantástica. Mas, já entrando num assunto de custo que você falou anteriormente...
Esse é o impeditivo, né?
Pois é. Você veja, por exemplo, vou citar um exemplo, pode ser que a legislação tenha até ou esteja até mudando na Inglaterra nesses últimos tempos, mas pelo menos até há pouco tempo eu acredito que vigente no momento, radioterapia por prótons na Inglaterra, ela era restrita a alguns tumores, assim, em termos de serviços públicos, né? Ela era restrita a tumores oculares, quer dizer, justamente para você, para esse sentido de preservação que nós estamos aqui falando. Porque você não tem, novamente, uma evidência formal de que a radioterapia por prótons seja mais efetiva. O problema dela realmente, ou o problema ou a vantagem, né, dela, a questão com ela, é a minimização da toxicidade ao longo do tempo. Mas os custos são muito altos, né? Um processo de instalação de uma radioterapia por prótons, equipamento, etc., ele nos últimos anos, ele tem diminuído substancialmente. Como qualquer tipo de procedimento novo, ao longo do tempo, o custo diminui. Mas ele ainda é tremendamente elevado. Mas é inevitável que nós tenhamos de ter isso aqui no nosso país. E o importante é que nós destinemos a sua utilização àquilo que realmente precisa ser utilizado, aquilo que realmente vai se beneficiar dessa nova técnica. Uhum. É muito importante que as pessoas, não conhecendo uma nova técnica, isso todo mundo tem acesso hoje em dia através das mídias, etc., e que precise de uma radioterapia, não se desesperem com a falta desse recurso aqui no nosso país, por exemplo. Na imensa maioria dos casos, a radioterapia convencional é tão útil quanto. Existem situações, de fato, específicas, seria uma hipocrisia, nós dizemos que isso não existe, em que a radioterapia por prótons, de fato, traria mais vantagem na minimização da toxicidade. Mas isso, em termos, digamos assim, práticos, representa uma minoria, né?
Claro, claro. E como o senhor disse, resultados positivos têm sido obtidos com a radioterapia convencional. É importante destacar.
Sim.
Então, e esse está acessível Em termos de serviço público, né? De saúde pública.
Sem dúvida nenhuma. A gente tem aqui os grandes serviços públicos aqui do nosso país, particularmente do Estado de São Paulo. Eles todos têm acesso a programas de radioterapia, recursos técnicos, que são os mais modernos do mundo. O passo acima, digamos assim, seria a radioterapia por prótese. Mas veja, nós estamos falando de um procedimento que a maior parte de países de grande poder econômico ainda ou não dispõe dele, ou eles dispõem para uso de uma maneira muito limitada. Veja o exemplo que eu citei agora há pouco da Inglaterra.
São tratamentos de ponta para casos específicos. Quem tem, obviamente, né, domina isso ainda é os Estados Unidos, pelo poder que tem de investir num tratamento como esse, mas já está pelo menos aprovado pela Anvisa, e vamos ver quando haverá condições de um investimento desse porte, dessa monta, porque também exige custos, uma grande necessidade de infraestrutura. Vamos aguardar. Está ali no horizonte, né?
O nosso país, eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso, os colegas da área de radioterapia específica podem falar isso com mais propriedade, mas nosso país tem um grande déficit, digamos assim, de oferecimento de radioterapia em todo o país. Eu não vejo, em sentido assim público, sentido, é claro que academicamente, em termos de investimento, de pesquisa, etc., isso é mais do que fundamental, e aprimoramento técnico, evidente. Mas o nosso país precisa muito mais de disponibilização de radioterapia convencional, digamos assim, a toda a nossa população, do que ter uma pequena fatia da população acessível a um procedimento mais avançado, mas deixando o resto do nosso país ainda com as mazelas de oferecimento de radioterapia convencional, que são muito grandes ainda aqui entre nós.
Sem dúvida, e é sempre um dilema mesmo, né? Se ater ao fundamental, quer dizer, o alcance para maior número de pessoas, hoje no Brasil é fundamental. Doutor?
O nosso problema não é qualitativo, a gente domina todas as técnicas, etc. Nosso problema é quantitativo.
Justamente.
Quer dizer, a toda a nossa população, os grandes recursos já disponíveis, existentes aqui, não só na área de câncer, como em qualquer outra área da medicina.
Eu agradeço muito os esclarecimentos, doutor Vicente Odoni, que é professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina, responsável pelo serviço de Oncohematologia Pediátrica do Instituto da Criança do HC e coordenador médico do Itaci. Obrigada, doutor Vicente.
Obrigado pela oportunidade.